As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em Sua Casa, edição deste sábado 2 e domingo 3 de maio de 2026. O Cotriel em Sua Casa é mais um programa de informação da Cotriel, 66 anos, união que nos move.
Imprevistos acontecem e quando se trata da sua propriedade, proteger o que é seu faz toda a diferença. Com o seguro propriedade da Cotriel, você, produtor rural, conta com um seguro especialmente pensado para a sua rotina. Além de cobrir benfeitorias, ele também protege defensivos agrícolas, sementes, fertilizantes e muito mais. Tudo isso com a confiança de quem está há 66 anos ao lado do produtor. Viva com tranquilidade sabendo que mesmo diante de imprevistos, o seu patrimônio está protegido. Aqui você conta com atendimento personalizado, com condições facilitadas, garantindo uma proteção completa. Clique no link ou acesse seguros.cotriel.com.br e veja como é fácil cuidar da sua propriedade. Cotriel, unindo forças para proteger o que é seu.
Já pensou em fazer as suas compras e ganhar prêmios? No Supermercado Cotriel é assim. Chegou a campanha que transforma suas compras em prêmios. Comprou, juntou, trocou. A cada R$ 50 em compras, você ganha um selo. E tem mais. A cada produto acelerado, você ganha selo extra na mesma compra. Ou seja, quanto mais você compra, mais perto você fica dos prêmios. Juntou a quantidade de selos? É só trocar e sair com seu prêmio na mão. Simples assim. Mas atenção, é por tempo limitado. Supermercados Cotriel, aqui as suas compras valem muito mais.
Como destaques do programa deste final de semana, nós teremos os seguintes assuntos. Giovana Simon, da Cotriel, e Larissa Zambiasi, do Comitê de Jovens, falam sobre a atuação no mesmo. A Giovana Simon, da Cotriel, participa então do Comitê de Jovens da cooperativa, batizado de Elo Jovem, e ela, ao lado da Larissa Zambiasi, que é coordenadora do Comitê Estadual de Jovens Cooperativistas, vão falar então sobre essas impressões do evento e principalmente também o planejamento de ações que está previsto para este ano de 2026. Meteorologista Bárbara Centelhas enfoca os prognósticos climáticos para o outono. A gente teve a oportunidade de conversar com a Bárbara e traz então esse conteúdo importante que é de grande relevância para os produtores da nossa região. Você vai ter as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Para começarmos então o nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos trazer a partir de agora aqui no nosso programa o quadro As Informações da Cotriel. Confira as super ofertas dos supermercados da Cotriel, válidas até este sábado 2 de maio. Tem carne bovina de primeira com osso, Rio do Sol, exceto chuleta, R$ 44,99 kg. Costela Minga Rio do Sol, R$ 29,99 kg. Agulha ou ponta de peito bovina, o quilo cada uma, R$ 26,99. Paleta bovina, R$ 29,99 kg. Abacaxi pérola pequeno, a R$ 6,99 a unidade. Abacate, R$ 13,99 kg. Caqui branco, R$ 4,99 kg. Banana prata, R$ 5,99 kg. Batata doce rosa, R$ 4,49 kg. Alho, R$ 19,99 kg. Batata branca, R$ 4,99 kg. Também você confere até este sábado, dia 2. Coxa e sobrecoxa congelada, R$ 9,49 kg. Espinhaço suíno alibém congelado, 2 kg, R$ 12,99. Iogurte ninho morango bandeja com 6 unidades, R$ 8,99. Leite Santa Clara, zero lactose semidesnatado, R$ 5,99. Leite desnatado ou semidesnatado, R$ 5,59. Integral, R$ 5,79 o litro. Presunto cozido fatiado, R$ 7,99. Queijo mussarela fatiado ou prato fatiado cada um, 150 gramas, R$ 7,99. São as promoções, então, que vale até este sábado. Sábado dia 2 em todos os supermercados da Cotriel. Lembrando que nós temos o encarte do Dia das Mães, com ofertas válidas até o próximo dia 9 de maio. Confira, tem arroz Rio do Sol 5 kg, R$ 15,99. Farinha de trigo Rio do Sol Premium 5 kg, R$ 15,99. Tem massa bom grado espaguete parafuso com ovos, R$3,39. Pipoca Rio do Sol, R$3,79. Café Iguaçu Solúvel, LED 200, pague 190 gramas, R$24,99. Tem chocolate Ferreiro Rocher, tipo 8, R$29,99. Lactamaro, 40%, a barra de 145 gramas, R$12,99. Lacta Favoritos Caixa, R$14,99. Extrato de tomate Fujini, R$2,19. Também até o próximo dia 9 de maio, pesco Neumann Extra Grande Lata, R$10,99, maionese salada, R$6,99, palmito Goodmarks Rodela Vidro, R$13,99, pepino Canto Conserva, R$8,99, milho verde Fujini, R$2,99, queijo ralado Parmíssimo Parmesão, R$14,99, creme de leite LG Levíssimo, R$2,49, Amstel Latão, R$4,49, Heineken Pilsen Long Neck, R$6,99, original latinha, R$4,49, cachaça 51 Pirassununga, R$15,99, fruque Guaraná latinha, R$2,79, vodka Raisca, R$21,99, whisky Chivas Regal 12 anos, R$159,99, espumante Casa Perini Aquarela Moscatel, R$36,99, espumante Freixenet, R$59,99, Gin Rocks Strawberry, R$39,99, Martini Bianco, R$39,99, vinho Cacileiro Rosé, R$44,99, vinho Garibaldi Frisante, R$19,99, vinho JP Tinto Seco ou Suave de Mesa, garrafa de 1,5 litros, R$23,99, batata palito Aurora congelada 2 kg, R$25,99, massa de pastel DGDL Romena, R$6,99, assadeira Marinex lasanha retangular 5 litros, R$49,99, cafeteira 3 corações preta, R$449,99, chaleira elétrica Benecasa 1,7 litros, R$54,99, secador de cabelo Britânia, R$129,99, air fryer Britânia 4,2 litros, R$259,99, cadeira de área mor alta preta, R$69,99, carvão Ivoti, R$18,99, painel de LED 18 watts da Chibra quadrado, R$24,99. São algumas das promoções, então, que valem até o próximo dia 9 de maio, encarte do Dia das Mães dos supermercados da Cotriel. Lembrando que os mercados da Cotriel estão com a campanha Comprou, Juntou, Trocou. Nos mercados da cooperativa, a cada R$50 em compras, você ganha um selo. Comprando produtos aceleradores, né? Comprando R$50 mais um produto acelerador, você ganha um selo extra. Quanto mais selos juntar, mais rápido você conquista os seus prêmios. Os prêmios são distribuídos em 5 faixas de pontuação. Com 25 selos, um jogo trinchante Tramontina. 40 selos, um wok de alumínio Tramontina. 60 selos, uma garrafa térmica Tramontina. 80 selos, uma caçarola Turim. E 100 selos, um jogo de facas de suporte de madeira Tramontina. Juntou, você tem que dar mais R$0,99 e é na hora que você ganha. Não é sorteio. Tendo esses selos, mais R$0,99, é na hora que você tem à disposição o seu prêmio para trocar. Comprou, juntou, trocou nos supermercados da Cotriel, que é válida até o dia 11 de julho. Supermercados Cotriel com 11 lojas à sua disposição. Espumoso, Espumoso, sede, centro, depósito e Pontão do Butiá. Alto Alegre, Campos Borges, Arroio do Tigre, Salto do Jacuí, Estrela Velha, Jacuizinho e também Supermercado Cotriel no município de Segredo. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. Lojas de ferragens da Cotriel são mais de 20 mil itens, entre rações Animax, peças para colheitadeiras, plantadeiras, produtos, medicamentos, veterinários, ferramentas, equipamentos e uma infinidade de itens. Venha nos fazer uma visita. Em breve, mais promoções à sua disposição nas ferragens da cooperativa. Lojas de ferragens da Cotriel, temos 12 lojas à sua disposição. Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, Salto do Jacuí, Estrela Velha, Sobradinho, Tuna, Segredo, Arroio do Tigre e Lagoão, Depósito e Serra dos Engenhos e Espumoso. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor de toda a região. Seu maquinário é essencial para a produtividade e precisa estar sempre protegido. Com o Seguro Maquinário, você conta com cobertura para tratores, colheitadeiras e outros equipamentos fundamentais para o dia a dia no campo, reduzindo riscos e evitando prejuízos inesperados. A Cotriel Seguros acompanha você em todo o processo. Analisamos as opções disponíveis no mercado, buscamos as melhores condições para a sua realidade e oferecemos suporte próximo para você sempre que precisar. Proteção para equipamentos agrícolas, apoio especializado do início ao fim. Mais segurança para manter o trabalho em dia, não deixe sua produção parar entre em contato com a Cotrial Seguros. WhatsApp 549-9949-9078. Cotrial Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Atenção, associado, você que possui pontos do programa Produtor é Mais acumulados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024, vá até uma das nossas lojas e resgate seus prêmios até o dia 31 de maio. Os prêmios, então, eles expiram, então, os seus pontos expiram no dia 31 de maio. Então, quem tem pontos que acumulou de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, tem até o dia 31 de maio para retirar os seus prêmios ou os vouchers para comprar o que quiser dentro da ferragem ou do setor de insumos da cooperativa. Evite que seus pontos expirem. Programa de Fidelidade Produtora Mais, da Cotriel, mais vantagens, mais pontos e mais prêmios. Vem aí, de 15 a 17 de maio, no Parque de Exposições de Espumoso, a ESAPIEC 2026. Cotriel estará presente na feira, como acontece desde a primeira edição, desde 1970. Nosso estande estará lá à disposição de todos os associados e clientes. E, claro, a exposição ESAPIEC vai ter muitos shows gratuitos, como Henrique Murilo, Glê Duran, Paula e Pamela. Também teremos Trio Fandangueiro, Os Guris e muitas outras atrações. Tudo gratuito. Participe 15 a 17 de maio no Parque de Exposições Espumoso, a ESAPIEC 2026. Realização Assise, Prefeitura de Espumoso, Sicredi e Cotriel, ESAPIEC 2026, no Parque de Exposições Armindo Betânia de Espumoso, a Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Espumoso. Você, de toda a região, é o nosso convidado especial para participar. Bem, amigos, e a partir de agora, aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos trazer o quadro que traz as informações, o que aconteceu na cooperativa, as informações da Cotriel. E a gente dá continuidade às informações aqui dentro do Cotriel e Sua Casa, com uma entrevista importante sobre as perspectivas do clima, principalmente para o outono, uma entrevista que a gente fez com a meteorologista de São Paulo, Bárbara Centelhas.
A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. A gente traz um conteúdo importante aqui para as nossas mídias, para os nossos programas de rádio, e a gente tem aqui conosco, né, sempre muito gentil, sempre nos atende ali com muita agilidade, a Bárbara Centelhas, que é meteorologista. A Bárbara fala lá direto de São Paulo, né? Ela, aliás, trabalha muitos anos aí para a Rede Técnica Cooperativa, né, seguindo um legado muito importante. Eu sempre faço questão de ressaltar aqui do nosso amigo Paulo, né, que está lá no plano superior nos vendo e passou todo esse conhecimento que a Bárbara tem que dar e sobra, né, Bárbara? Então, quero te agradecer primeiro aí pela disponibilidade e sempre a agilidade de nos atender aqui a nossa cooperativa, a nossa Cotriel. Bom, Bárbara, vamos começar, né? Estamos entrando no mês de maio, um mês aí que é o segundo mês do outono, né? O que a gente pode trazer aí em termos de perspectivas climáticas, né? Já temos probabilidade do El Niño se intensificar nesse mês de maio, ele tem um pico. Nos explique o que os estudos que tu colocaste aí a partir de previsões climáticas com institutos europeus, principalmente, né, que tem uma assertividade maior, né, e a Bárbara vai explicar para nós, né, mas vamos falar então desses primeiros dias de maio aí, que maio não é o mês muito crucial para o estado do Rio Grande do Sul. Bárbara, saudação, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Feito, Roger, um prazer estar aqui com você de novo. É sempre muito gratificante, né, ajudar, trazer informação para os produtores de um estado tão relevante como o Rio Grande do Sul, e que também sofre tanto, né, com esses impactos climáticos, tanto muitas vezes de forma positiva, quanto às vezes de forma negativa, né? A gente sabe o desafio climático que existe no estado. Bom, como você trouxe, a ideia é que hoje a gente focar, né, principalmente na condição do El Niño, porque realmente é o que está latente e é um fenômeno que condiciona muito o parâmetro, né, as condições climáticas do estado. Então, por isso que a gente vai falar tanto dele. E futuramente, né, no fim da apresentação, trazer um pouco as projeções climáticas, o que isso vai refletir tanto em chuva quanto em temperatura, que são os principais indicadores meteorológicos que a gente avalia. Tá? Então, para começar, o que eu trouxe? Eu trouxe a condição atual. E sempre para recapitular, né, sempre é importante trazer Esse tipo de informação. O que é o El Niño, né? Sempre bom resgatar. O El Niño é a variação positiva da temperatura da superfície do mar. Eu vou até usar o pointer aqui para me auxiliar. nessa posição aqui, que é a posição conhecida como 3.4. Então, a gente está falando de uma variação da temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial, o nosso maior oceano, né? E uma água muito aquecida ou muito resfriada, como é o caso de uma laninha, ela tende, né, a gerar impactos na circulação atmosférica, gerar mudanças. Então, quando esse aquecimento, no caso do El Niño, ele é muito intensificado e muito duradouro, isso faz com que essas mudanças comecem a ocorrer em diversas regiões, principalmente nas regiões equatoriais. A gente chama isso de um padrão de teleconexão, que é uma situação que acontece numa região específica, mas que tem capacidade de impactar diferentes áreas do globo, né? Então, por isso que é muito importante para nós, porque a partir do momento que esse aquecimento ele se dá de forma intensa e constante, a gente vai ter mudança nos padrões de chuva e temperatura. O que isso reflete para o sul do país, para o Rio Grande do Sul, principalmente? Anos de El Niño não são anos conhecidos por serem mais chuvosos, né? E lembrando que esse fenômeno tem um maior impacto, principalmente na primavera e no verão, que é quando ele atinge, muitas vezes, e a gente vai ver que isso se confirma, né? Atinge o seu ápice, né? Ele está na maior anomalia possível, depois ou ela persiste ou ela reduz, né? Então, a gente olha muito para essa época do ano, até pensando no cultivo ali, né? Soja, milho em algumas regiões. E essas condições, elas, além de mudarem a chuva, né? Então, essa chuva acima da média, numa região, como é o caso do Rio Grande do Sul, que já tem uma distribuição bem regular das chuvas ao longo do ano todo, né? Não existe um período seco tão bem definido. E também um aumento nas temperaturas. Isso não só restrito ao sul do país, como é o caso da chuva, mas para todo o Brasil fica mais frequente ondas de calor. E isso pensando principalmente ali na primavera, né, Roger, que já é uma época de tempestades, de chuvas muito intensas, né, e pouco previsíveis, um cenário de El Niño isso pode se intensificar. Então, de modo geral, é assim que o El Niño atua no estado do Rio Grande do Sul. E quais são as condições que nós temos hoje, tá? Hoje, quando a gente olha aqui essa região, olhando o Pacífico como um todo, né, o Pacífico está muito mais aquecido do que resfriado. Ele tem algumas áreas mais frias, né, indicadas aqui em azul, mas na posição que a gente avalia, que é a 3.4, ele já está com as suas águas um pouco acima da média, tá? Então, quando a gente olha essa medição diária, olha que curioso, a gente tinha uma projeção para o final do ano passado, né, em meados do ano passado se falava muito de laninha, né, e laninha também acende esse alerta para o produtor pela falta de chuva, muitas vezes. Ele realmente estava mais frio, né? Chegou a bater próximo a menos 1 grau abaixo da média, essa temperatura do oceano. E ao longo deste ano, né, do início deste ano, nos primeiros meses de 2026, essa temperatura foi aumentando de forma exponencial, né? A gente vê aqui que logo em março, né, finzinho de março, início de abril, a gente já atingiu temperaturas muito semelhantes à média, né? Então, quando ele está aqui no zero, quer dizer que não está tendo nenhum desvio. A temperatura do oceano está se comportando como se espera climatologicamente para essa época do ano. Só que isso não se sustentou. E como previsto, né, desde aqui do dia 9, 10 de abril, a gente tem tido um aumento muito significativo e muito rápido das temperaturas. Onde já, né, no dia de hoje, no dia 22 de abril, já atingiu 0,6 graus acima da média. E por que isso é importante para nós? Porque o El Niño tem duas condições para se iniciar. Ele precisa ter, principalmente, essas anomalias ficando acima de 0,5 grau. Ou seja, se atingiu 0,6, já é um indicativo que a gente pode ter um El Niño muito provável de ocorrer. E não só atingir esse gatilho de variação, mas ele precisa perdurar, porque não adianta nada, né? Se a temperatura subir, depois ela cair, a gente não pode falar que não é El Niño, porque ele precisa ser duradouro, ele precisa perdurar ao longo do tempo. Então, essa é a primeira informação que nós temos, que, de fato, o cenário que está se consolidando atualmente já é um indicativo muito forte de um El Niño se instalando, principalmente a partir do outono. E quando nós olhamos as projeções, que agora é realmente o que vai acontecer daqui para frente, eu trago dois modelos, tá? Esse modelo aqui é o modelo do SMWF, que é da União Europeia, né? Toda a análise agroclimática, agrometeorológica no geral da União Europeia é concentrado no SMWF. E a gente vê que a tendência, né, pensando aqui que o meio grau está por aqui, onde o meu pointer está, olha a tendência a partir de maio, é a gente continuar tendo esse aquecimento, ou seja, superar essa marca de meio grau e o oceano continuar aquecendo. E a média dos modelos, chuta aqui dizer, que bate aí uma anomalia de 2,5 graus quando a gente olha em outubro. Ou seja, é um El Niño que está se configurando com altíssimas probabilidades, como a gente vai ver aqui na imagem seguinte, e que não tende a ficar numa classificação de baixa intensidade. Ainda não temos certeza, a gente não pode bater o martelo em relação qual que vai ser a classificação, mas existe uma tendência muito forte de ser um El Niño de média a forte intensidade. E esse gráfico aqui da direita, ele é o gráfico do NOAA, né, da Agência de Estudos Oceânicos e Atmosféricos dos Estados Unidos. E eles juntam vários modelos e fazem uma tabela de projeção de probabilidade, né? Então é praticamente essa informação aqui traduzida de outra forma. Então nós vemos que aqui, em abril e maio, a gente ainda tem uma probabilidade de estar nesse cenário neutro, porque se você for olhar, é o trimestre móvel, né? A gente não está olhando só abril, a data de agora, que como a gente viu aqui já atingiu 0,6. Não, a gente está calculando o consolidado fechado do trimestre março, abril, maio. E depois de abril, maio, junho. Então, para esses dois trimestres móveis, a probabilidade ainda fica nesse cenário transitório, que é o que a gente chama de neutralidade. Mas, a partir de junho, a probabilidade de configuração do El Niño ela já se destaca muito acima, né, da probabilidade de neutralidade. Então, a gente já fala de um junho com 60% de chance de início de El Niño, e isso aumenta de forma considerável nos meses seguintes. A gente fala de um mês de julho, né? Eu falo aqui o mês pegando o mês central, mas é o trimestre de junho, julho e agosto, já batendo 80% de chance, o agosto, setembro, outubro, 90% de chance, e a partir de setembro, outubro, novembro, essa probabilidade é acima de 90%. Ou seja, nós temos uma probabilidade altíssima dessa configuração de El Niño e que isso dure, né? Porque lembra que além de ter atingir a intensidade, precisa durar e no consenso, né, da Organização Mundial de Meteorologia, da OMM, nós precisamos que isso perdure por no mínimo 5 trimestres móveis. E quando a gente contabiliza aqui a partir de maio, junho e julho, quando a gente chega aqui em novembro, dezembro, janeiro, que tende a ser o ápice desse El Niño, já deu muito fácil esses 5 trimestres móveis. Então, tudo isso, a gente junta todas essas peças, nos traz um forte indício de que, de fato, nós estaremos, né, no ápice do El Niño, ali entre a primavera e o verão aqui no Brasil, tá? Mas que nós já vamos ver alguns impactos agora no outono, porque ele já se inicia e tende a ganhar intensidade de forma muito rápida, tá? Então, a respeito do El Niño, era isso que eu tinha para trazer para vocês, e a ideia agora é ver como que as projeções climáticas, não só focada no El Niño, mas sim nas variações, né, de chuva e temperatura, estão previstas para os próximos meses, tá? Começando com o trimestre maio, junho e julho, aqui, como o Roger trouxe, né, no início, na apresentação dele, aqui eu estou trabalhando com o modelo do Copérnico, que também é do SNWF. Ele tem uma projeção um pouco mais estendida, uma resolução espacial muito boa, e tende a ser mais assertivo, né? Claro que assertividade em projeção, previsão do tempo, é sempre um conceito a ser discutido, né? Existem muitas variáveis. Aqui a gente destacou uma, que é o El Niño, mas ele não atua de forma isolada, ele não atua de forma sozinho, né? Então, se a gente tem as variações no Atlântico, em outras regiões, tudo isso influencia no clima, né? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente quando a gente fala de projeção climática. Mas o SNWF tende a ser uma fonte bastante confiável, que a gente gosta muito de trabalhar aqui na Grimet. Então, olhando a projeção para o trimestre, próximo trimestre, né? Maio, junho e julho, ele traz o quanto a chuva, aqui é o mapa de precipitação, né? Ele está em inglês, mas a gente consegue ver aqui que é precipitação, o quanto essa chuva tende a ficar dentro, nas áreas em branco representa chuvas dentro de uma normalidade, e os desvios, que é o que a gente chama de anomalia. Se ela chove acima do normal, a gente vê essa classificação em verde, que indica anomalia positiva. E se chove abaixo, a gente tem as anomalias negativas. E quando a gente olha aqui, focando principalmente no estado do Rio Grande do Sul, a expectativa é que as chuvas fiquem principalmente no centro-oeste do estado, dentro de uma normalidade, e pode haver alguns desvios. Vejam que a normalidade é entre menos 10 a 10 milímetros, porque variações elas são esperadas, né? Faz parte do clima. E para a porção centro-oeste, norte, extremo sul do estado, a tendência já é de chuvas acima da média, aí de 10 a 50 milímetros acima da média. Ou seja, se na média, nesse trimestre, eu não sei esse valor de cabeça, tá, para o Rio Grande do Sul, até porque isso varia de região para região, mas se em média se espera chover 400 milímetros, hipoteticamente, ele está nos dizendo que isso pode variar um pouco a mais, até 50 milímetros a mais do que o esperado, tá? Então, essa é a visão que nós temos para maio, junho e julho. E quando nós olhamos a questão de temperatura média do ar, que não é máxima nem mínima, é a média esperada para o trimestre, nós vemos que é um consenso no Brasil todo, isso está muito alinhado com o que eu trouxe na questão do El Niño, de que nós temos temperaturas acima da média, né? A tendência é que a gente tenha um desvio aí de meio a um grau em relação à média histórica, né? O Rio Grande do Sul não vai ser a área mais afetada com esse desvio, com essas temperaturas mais elevadas. Isso fica mais concentrado no sudeste, centro-oeste do país, algumas áreas do norte. Mas, como esperado, a gente tem realmente anomalias positivas da temperatura. Quando nós avançamos para o trimestre junho, julho e agosto, né, então agora tirando o mês de maio e incluindo o mês de agosto, nós vemos que a tendência para chuva é muito semelhante, né? A gente tem uma área menor agora, principalmente oeste, alguma área do noroeste do estado que ainda pode ficar dentro da normalidade, mas grande parte das áreas produtoras já estão dentro desse cenário de anomalia positiva, tá? Ou seja, chuvas acima da média. E na temperatura, parece que nada muda, né? Em relação ao Rio Grande do Sul, a gente continua com esse mesmo desvio de meio a um grau acima da média. A gente tem um aumento das áreas com anomalias mais intensas na região mais central do país, norte do país, mas para as áreas de vocês, a gente continua com esse desvio de meio a um grau. E por fim, quando a gente olha essa projeção mais estendida ainda, sempre com a ressalva de que a assertividade dessas projeções a mais longo prazo são menores e elas atualizam todo mês, né? E isso é importante manter isso atualizado, a gente já tem uma projeção para julho, agosto, setembro, onde praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul apresenta probabilidades, né, e possibilidade de chuvas acima do normal, ainda nessa mesma escala de 10 a 50 milímetros em grande parte, uma pequena parte do extremo oeste do estado ainda dentro de uma normalidade, e quando a gente olha nordeste e norte do estado, essa anomalia pode ser até um pouco mais intensificada de 50 a 100 milímetros. E já em relação à temperatura permanecemos aí no mesmo, na mesma constante de anomalias levemente positivas de meio a um grau Celsius. Tá? Então essas são as projeções, como vocês podem ver, né? As projeções estão muito alinhadas com o que eu trouxe de quais são os impactos do El Niño, né? Principalmente o El Niño que vem com tanta intensidade como está sendo previsto. Né? Então isso, até trazendo uma visão um pouco mais agronômica, Roger, sobre isso, né? A gente sabe que chuva é muito bem-vinda, mas ela em excesso ela gera muitos problemas para a sociedade, mas também para a agricultura, né? Então, o produtor tem que ficar atento à dificuldade, né, do manejo fitossanitário devido à alta umidade, né, à maior proliferação de fungos, doenças, de modo geral. Isso vale a atenção, né? Então, é um ponto de preocupação. Por outro lado, essas temperaturas acima da média podem indicar menos ocorrência de ondas de frio. Claro que não impede com que as frentes frias avancem, as massas de origem polar cheguem, né, a depender da intensidade, mas o El Niño faz com que isso seja menos provável ou ocorra com menos frequência, tá? Então, por um lado, você tem um desafio do excesso de umidade, por outro, você tem um alívio ali nas questões das geadas, que muitas vezes podem acabar prejudicando alguns cultivos, tá? Então, é isso, né? Eu escuto uma meteorologista falar muitas vezes que ela fala que não existe o El Niño é bom ou o El Niño é ruim, né? Depende de como ele ocorre e o quanto o produtor consegue se antecipar frente a esses desafios climáticos que fazem parte, né, que é inerente da nossa condição aqui, dependente do clima, sendo aí o agricultor uma fábrica a céu aberto, né. Mas era isso, Roger, que eu tinha para apresentar para você. Se tiver alguma dúvida, algum outro ponto de discussão, eu fico à disposição.
Vou recapitular contigo aqui, eu estou conversando com a Bárbara Centelles, que é meteorologista, falando lá direto de São Paulo, né, para trazer essa perspectiva climática, né, sobre o clima, principalmente a questão da chuva e da temperatura que interessa muito o nosso estado do Rio Grande do Sul. Bárbara, me chamou a atenção o teu prognóstico, né, que a chuva, a tendência é de que ela venha acima da média, mas não muito acima da média. A gente lembra, em 2024 no Rio Grande do Sul, nós tivemos aí o dobro, até o triplo de chuvas a mais do que se esperava no mesmo mês. Teve localidades aí que se choveu quatro vezes mais, é uma média de 200, uhum. Se chovia 700, 800 milímetros. A perspectiva disso acontecer, ou para a gente pontuar bem certo aqui, desse trimestre, vou falar aqui do trimestre aqui do plantio do inverno, do estado do Rio Grande do Sul, aqui, maio, junho, julho, né? Tem algum desses meses que vai ser mais chuvoso? oleoso que o outro, depois eu quero entrar na primavera, né? Vou te questionar separadamente da primavera e também vou te questionar separadamente da temperatura. Mas vamos lá para a chuva. Então, a chuva, trimestre, maio, junho, julho. Algum se destaca com um pico maior de chuva para quem está querendo fazer os cultivos de inverno? Qual é que é a questão que você pode falar aí sobre as quantidades de chuvas, que é uma coisa muito cara e que também precisa estar o solo em dia e não tão encharcado para que sejam feitos esses cultivos, principalmente os cultivos de inverno no estado?
Perfeito, Roger. Acho que é um ponto muito importante e, ao mesmo tempo, é um ponto muito complexo, porque essas projeções, elas trazem uma visão moderada, né? A gente não consegue ter uma visão microclimática. E esses eventos, como você mencionou, que às vezes chove o dobro, o triplo, são eventos extremos. E quando a gente fala de eventos extremos na meteorologia, significa que eles são pouco previsíveis, né? Então, eu sei que muitas vezes não é a resposta que a gente gostaria, né? Mas esses modelos aqui de projeção climática, eles não conseguem nos trazer esses extremos. Nem extremos de temperatura, como eu falei, né, de geadas, de ondas de calor, nem extremos de muita chuva, tá? Então, o que a gente pode entender? Que o mês de maio, principalmente, maio, junho, julho, como ainda é uma transição para esse aninho não vai estar atuando de forma tão intensa ainda, é menos provável que ocorra essas condições. Claro que pode ter alguma condição microclimática, alguma formação de uma frente fria, uma área de baixa pressão muito significativa, como a gente sabe que ocorre, né, formando ali no norte da Argentina, no Paraguai, que às vezes traz chuvas excessivas em algumas áreas do Rio Grande do Sul. Isso não está descartado, mas é menos provável agora nesse trimestre, maio, junho e julho. Conforme, eu sei que você vai me questionar depois, né, mas já vou até trazer, conforme a gente avança para os meses que o El Niño vai ganhando força e vai gerando mais impacto, aí sim é mais provável que a gente tenha, tá? Principalmente na primavera, que é o que eu falei lá na abertura, tá? A primavera já é um período instável, né? Já é um período mais difícil em relação às chuvas, com mais ocorrência de tempestades, porque a temperatura está aumentando, né? A gente sai do inverno, que o Rio Grande do Sul, por mais que não seja um inverno tão rigoroso, não seja previsto um inverno tão rigoroso, é um estado que tem inverno. Então, essa mudança térmica de sair do inverno para uma primavera, isso já zera a instabilidade na atmosfera. Vindo com o cenário de El Niño, essa probabilidade de chuva extrema aumenta muito. Então, eu não vejo isso tanto para agora, tá? Para maio, junho e julho, mas sim quando a gente caminha ali para setembro, outubro, a gente nem tem projeções tão distantes assim, né? Mas eu acho que a primavera realmente é o momento mais crítico em relação a esse ponto.
Bom, e sobre temperaturas, nós teremos frios mais extremos aí, principalmente no inverno. Esse frio pode se estender para depois do outono e inverno. O que a gente pode pontuar em termos de geadas, principalmente, que é uma questão que preocupa muito, principalmente lá no fim do ciclo de inverno, onde a gente vai fazer a colheita e no Rio Grande do Sul, principalmente aquela semana de setembro, né, Bárbara? Ela é bem pródiga de fazer com que a temperatura baixe e prejudique muito, principalmente a questão do trigo, né, que é uma cultura que é uma cultura muito sensível, mas também agora estamos começando a ter implantação de canola, que é uma cultura tão mais sensível ainda. Em termos de temperatura, há uma tendência do frio se prolongar mais, menos, dá para ter essa ideia nesse momento?
A tendência, né, olhando tanto para o prognóstico quanto pensando um ano de El Niño, a tendência é que esse frio não seja tão intensificado, tá? Claro que eventos de geada, eles podem ocorrer porque vocês estão numa região muito propícia a isso, que tem inverno bem definido. Mas aquele frio extremo, aqueles eventos muito extremos, dias muito seguidos ou geadas muito severas, são menos prováveis, tá? Principalmente na primavera, porque a tendência é a primavera já não prolongar tanto esse frio. O El Niño, ele faz essa instabilidade aumentar a temperatura, né? Então, a tendência é que as temperaturas se elevem mais rápido e não caiam tanto, tá? A gente pode ter ondas de frio, sim. Essas ondas de frio, do mesmo jeito dos extremos da chuva, elas conseguem ser antecipadas em pouquíssimos dias, né? O próprio INPE, o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, eles trabalham com previsão de geada de 3 dias, né? Então, a gente consegue ver só 3 dias antes se vai ocorrer, porque são fenômenos muito instantâneos. É uma onda de frio se forma de forma muito instantânea, a gente não consegue prever a ocorrência dela. Então, assim, a gente consegue trabalhar com essas probabilidades, tá? Então, a gente não pode falar que vai zerar geadas, não vai ter, mas que a probabilidade de ocorrência de eventos mais extremos em relação a esse frio intenso é menos provável, dado o prognóstico que nós temos e o ano de El Niño. E a expectativa é que a primavera seja mais quente, mais chuvosa, mas com menos ocorrência de geada tardia, tá?
Muito bem, obrigado. Bárbara Centelhas, meteorologista, falando dos prognósticos climáticos, principalmente para o outono e um pouquinho já do inverno e primavera também, aqui na nossa entrevista técnica da semana.
E logo depois do intervalo comercial, a gente continua com a entrevista. A gente vai trazer, então, a entrevista da Giovanna Simon, da Cotriel, e a Larissa Zambiasi, do Comitê de Jovens da OCERX. Elas que estiveram participando, então, deste evento, Encontro Nacional de Jovens, promovido pela Organização das Cooperativas do Brasil, realizado de forma online no último dia 23 de abril. E a Giovanna, inclusive, que é integrante do Comitê de Jovens da Cotriel, vai trazer então as principais ações desse comitê, batizado então de Elo Jovem, e que está em fase de expansão, com mais detalhes sendo trazidos tanto pela Giovanna quanto pela Larissa logo depois do intervalo comercial.
Os produtos Cotriel estão a cada dia mais presentes na mesa das famílias brasileiras. Quer ver? Desde que o dia começa com aquele gostoso chimarrão. Já no almoço, com um prato cheio de arroz, massa e o nosso delicioso feijão premium. No lanche da tarde, não pode faltar a pipoca que a criançada adora. E no jantar, ainda tem a nossa saborosa lentilha. Viu só? Tem um produto Cotriel para cada momento. Rio do Sol e Bom Grado são produtos com a qualidade Cotriel. Experimente!
Postos de combustíveis da Cotriel na região. Nós temos 4 postos à sua disposição. 3 com a bandeira Ipiranga e 1 com a bandeira BR. Os postos da Cotriel com a bandeira Ipiranga ficam na sede da cooperativa em Espumoso, na saída para a Soledade, na comunidade da Cotriel do Depósito, e também em Arroio do Tigre, na 481, trevo de acesso ao município de Arroio do Tigre. E o posto de combustíveis Cotriel de Estrela Velha, na bandeira BR, fica na 481, a 2 quilômetros da cidade de Estrela Velha. Postos de combustíveis da Cotriel, com TRR, entrega de óleo diesel na lavoura, fácil agendamento com agilidade e qualidade no combustível. E claro, todo aquele serviço que o nosso cliente está acostumado. Postos de combustíveis da Cotriel em Espumoso, sede e localidade do depósito, trevo de acesso a Arroio do Tigre e também a 2 quilômetros da unidade da Cotriel de Estrela Velha.
Imprevistos acontecem e quando se trata da sua propriedade, proteger o que é seu faz toda a diferença. Com o seguro propriedade da Cotriel, você, produtor rural, conta com um seguro especialmente pensado para a sua rotina. Além de cobrir benfeitorias, ele também protege defensivos agrícolas, sementes, fertilizantes e muito mais. Tudo isso com a confiança de quem está há 66 anos ao lado do produtor. Viva com tranquilidade sabendo que mesmo diante de imprevistos, o seu patrimônio está protegido. Aqui você conta com atendimento personalizado, com condições facilitadas, garantindo uma proteção completa. Clique no link ou acesse seguros.cotriel.com.br e veja como é fácil cuidar da sua propriedade. Cotriel, unindo forças para proteger o que é seu.
Já pensou em fazer as suas compras e ganhar prêmios? No Supermercado Cotriel é assim. Chegou a campanha que transforma suas compras em prêmios. Comprou, juntou, trocou. A cada R$ 50 em compras, você ganha um selo. E tem mais. A cada produto acelerado, você ganha selo extra na mesma compra. Ou seja, quanto mais você compra, mais perto você fica dos prêmios. Juntou a quantidade de selos? É só trocar e sair com seu prêmio na mão. Simples assim. Mas atenção, é por tempo limitado. Supermercados Cotriel, aqui as suas compras valem muito mais.
A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo, e a gente, na nossa entrevista da semana, vai conversar então sobre o Comitê de Jovens do Estado do Rio Grande do Sul, dos jovens cooperativistas, e eu tenho aqui então a Giovanna Simon, que é da Cotriel, engenheira agrônoma da Cotriel, que faz parte do Comitê de Jovens, representa a Cotriel neste comitê, e a Larissa Zambiás, Larissa é lá de Coqueiros do Sul, né, muito ativa nesses comitês, Larissa que inclusive já esteve no ano passado aí na Impacta Cop fazendo a apresentação e lançando o comitê na Cotriel, porque a gente vai falar de um evento importante que aconteceu nesta última semana, né, na última quinta-feira, um evento online, da qual, então, a Larissa e a Giovana participaram, um evento realizado então, pelo sistema OCB, que foi o primeiro encontro nacional de jovens cooperativistas. E nós vamos conversar, então, tanto com a Larissa quanto com a Giovana, a respeito das principais discussões deste evento. Larissa, né, que se destacou em termos de discussões importantes para se traçar um paralelo, principalmente também acerca da participação, dessa importância da renovação do cooperativismo a partir dos jovens. Saudação, Larissa, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Obrigado, Roger, é um prazer estar aqui novamente. Então, nós tivemos nesta última semana o encontro, esse que foi um encontro muito sonhado já há vários anos pelo Comitê Nacional, junto às antigas coordenações, e esse ano, então, o sistema OCB nos deu a oportunidade de realizar esse evento, que foi desafiador em muitos aspectos, pois ele tinha o intuito de reunir jovens de todo o Brasil. A gente conseguiu inscrições de todos os estados brasileiros. Tivemos algumas dificuldades de conexão, mas ficamos muito felizes de conseguir reunir 720 jovens cooperativistas a nível de Brasil. E durante o encontro, a gente trouxe um pouco mais de clareza sobre o que é o Geração C, que é o Comitê de Jovens das Cooperativas, como é a atuação, o funcionamento e a representação desses comitês dentro das organizações cooperativas. Tivemos a oportunidade de assistir uma palestra que falou muito sobre a sucessão e como as gerações diferentes vão se relacionar dentro das organizações cooperativas, como a geração mais jovem fazer para respeitar os líderes atuais e assim por diante. E também tivemos alguns momentos muito enriquecedores, que foi de compartilhamento de cases de sucesso de comitês estaduais e também de cooperativas singulares. Nós tivemos, então, a honra de ser, enquanto comitê aqui do Sistema OCEGS do Estado do Rio Grande do Sul, um dos cases apresentados. Então, ficamos em evidência neste ponto. E também pudemos acompanhar o case do Comitê Estadual de Goiás e de uma cooperativa singular, que é a Copla Cana de São Paulo. Então, o evento ele foi enriquecedor, trouxe muitas reflexões para todos os jovens, e as nossas expectativas é que, com o decorrer do passar dos dias, a gente colha ainda mais frutos sobre essa ação que foi realizada a nível nacional.
Obrigado, então, a Larissa Zambiasi e Giovana Simon. Participou em nome da Cotriel, esse evento online, como a Larissa bem mencionou, né, Giovana? O que que você pode depreender, né, entender, compreender sobre essa participação dos jovens e também, né, como tu pudeste visualizar representando a Cotriel dentro desse momento de inserção cada vez mais importante que é os jovens estarem dentro da cooperativa. Saudação, Giovana. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Saudações, Roger, saudações, Larissa, a todas as pessoas que estão nos ouvindo também, principalmente os jovens que estão nos ouvindo, né? Porque acho que nada mais válido do que a gente falar diretamente para os jovens, nossos jovens associados, colaboradores, que são também o futuro da nossa cooperativa, né? Então, esse evento foi um evento enriquecedor, um evento muito aguardado, né? Como a Larissa comentou, preparado com muito carinho pelo sistema OCB a nível nacional. Então, a gente pôde ter um encontro de mais de 720 jovens. Então, isso é muito válido, muitas experiências diferentes, muitas realidades diferentes, mas com o mesmo propósito, né? Fortalecer o futuro do cooperativismo. Que o cooperativismo hoje, ele se molda de uma forma e a gente precisa que ele avance no decorrer dos anos. E com isso, a gente precisa que o jovem busque seu espaço, a gente precisa trabalhar a sucessão, e a gente precisa que o jovem ele esteja preparado para assumir o seu papel, o seu protagonismo lá no futuro, quando chegar o momento adequado, né? Então a gente teve uma palestra que me chamou muita atenção com o Rafael, sobre essa geração e sobre o protagonismo jovem dentro das cooperativas. Então, ele reforçou muito que o jovem ele precisa ter a paciência de esperar o momento certo, porque às vezes a gente, enquanto jovem, a gente quer assumir um cargo de liderança, a gente quer ser promovido o mais rápido possível, mas as coisas levam um tempo, tudo é um processo que precisa ser construído. Então, a gente precisa aprender a trabalhar dessa forma, a gente precisa aprender a entender os processos Mas também, enquanto cooperativa, a gente precisa trabalhar a sucessão. A gente precisa que o jovem esteja linkado àquela pessoa mais experiente dentro da cooperativa, que o jovem saiba ouvir as experiências dessas pessoas, porque com certeza sempre vai trazer algo enriquecedor, né? Todo mundo já foi jovem um dia, todo mundo precisa estar preparado para assumir papéis no futuro. Então, acho que essa questão das gerações, de trabalhar dentro de uma mesma cooperativa várias gerações, é algo que precisa ser trabalhado e algo com muita valia dentro do sistema cooperativo, né? A gente tem jovens com toda a energia, com toda a vitalidade, tem pessoas que estão há mais tempo no cooperativismo que tem muito a ensinar. Então, a gente precisa mesclar essas situações, compreender essas situações e trabalhar para, com certeza, fortalecer o futuro das cooperativas e que as cooperativas tenham um futuro pela frente, com muito mais enriquecedor, com muito mais trajetória. Enfim, que a gente, a Cotriel, por exemplo, está com 67 anos, né? Então, tem muita história, mas vai ter muito futuro ainda pela frente também, que precisa ser preparado desde já.
Obrigado, então, a Giovana. Larissa, a apresentação do case estadual em nível nacional nesse encontro de jovens cooperativistas. Nos amplia um pouco mais o que você trouxe aí da experiência do Rio Grande do Sul no Comitê de Jovens, né, que é um comitê que é muito ativo e muito bem visto, aliás, em nível nacional, Larissa.
Sim, com certeza. Na verdade, eu acompanhei a apresentação, mas quem apresentou foi a vice-coordenadora, a Edra Marques, e também o Wellington, que é o nosso secretário do comitê. E eles, durante essa oportunidade, compartilharam as ações e a trajetória que o comitê vem tendo desde 2023, que foi quando iniciou esse movimento aqui no Rio Grande do Sul. Então, ao longo da A apresentação do case foi contada a trajetória, as dificuldades de implementação, de abertura e todos os desafios que foram superados, eventos realizados e ações que a gente vem colhendo, né, bons frutos junto ao sistema SERGS. Também foi dedicado um amplo tempo para falar sobre o funcionamento do nosso comitê. O que precisa para fazer parte, quais são os pré-requisitos, qual é a periodicidade de encontros, quem são esses jovens cooperativistas do estado do Rio Grande do Sul. É importante citar que atualmente nós estamos com 54 jovens representantes, então, de seis ramos do cooperativismo aqui no nosso estado, e 12 comitês singulares constituídos, um deles é o da Cooperativa Cotriel. Então, dentro do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem 12 comitês de cooperativas singulares, e aí a gente tem a expectativa que, ao compartilhar esse case, também aumente esse engajamento, essa quantidade de comitês constituídos, pois o evento tinha o propósito de fortalecer as bases. Então, como a gente fez todo esse movimento, a intenção é que os jovens saíssem do encontro e fossem para as cooperativas com energia para puxar à frente, puxar a liderança para que esses comitês pudessem ser constituídos e assim dar representatividade e espaço para esses jovens terem tempo de aprender com as lideranças atuais. Então, foi nesse sentido que a gente apresentou o comitê estadual, e aí compartilhando todas as ações que a gente vem desenvolvendo. No último período, a gente vem fazendo ações linkadas a cinco eixos de atuação, que é comunicação, eventos, vivência, diagnósticos e também comunicação, que são eixos que a gente vem trabalhando projetos específicos, aonde cada um deles tem um propósito e busca resultados e ações diferentes para o nosso comitê.
Giovana, como é que estão as ações, né, do Comitê de Jovens da Cotriel, né, que ele foi lançado ano passado durante a Impacta Coop, né, e também está procurando trabalhar, né, fazer esse engajamento dos jovens, que é um público que também na Cotriel, né, como bem destacado pela Larissa, é um dos 12 comitês paralelos que tem em nível do Estado do Rio Grande do Sul e também está procurando fazer o seu trabalho, Giovana.
Então, Roger, como você bem comentou, no ano passado a gente teve o lançamento do nosso comitê de jovens da Cotriel. Hoje ele se chama Comitê Elo Jovem Cotriel, porque a gente acredita que o jovem ele é o elo entre o que foi construído por pessoas lá atrás e ele acaba sendo o vínculo, a ligação, o elo com o futuro. Então a gente batizou o nosso comitê como Elo Jovem Cotriel, que a gente acredita muito nesse significado. Então trabalhamos junto com o marketing da cooperativa para trazer então essa identidade visual, esse nome. Estamos nos reunindo de forma mensal, né? O nosso comitê ainda está em processo de expansão. A gente ainda está trabalhando nas nossas ações. Durante esse ano, a gente está nos reunindo uma vez por mês, né? Todos os jovens que fazem parte do comitê. É importante ressaltar que nesse primeiro momento a gente está trabalhando com os jovens colaboradores da cooperativa. Então, a gente, em meio às nossas funções na cooperativa, a gente sempre busca um tempo para se reunir, para conversar, para pensar o que que a gente pode fazer para fortalecer o futuro do cooperativismo e para aproximar os jovens associados da nossa cooperativa. Então, a gente tem uma série de atividades que a gente está planejando, que com certeza no decorrer do tempo a gente vai estar trazendo mais informações, né? Mas ele é um comitê que ele está se consolidando ainda, então a gente ainda tem uma longa caminhada pela frente, mas a gente tem muito apoio tanto da direção como de várias lideranças da cooperativa e também o próprio apoio da OSERGS, do Comitê Geração C do Rio Grande do Sul, que sempre estão dispostos a nos auxiliar e também através desses cases de sucesso de outras cooperativas que a gente pode vivenciar também aqui no Rio Grande do Sul. A gente consegue ter várias ideias e várias alternativas para conseguir aproximar esse jovem do nosso espaço, da nossa cooperativa, né? Porque afinal, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa ter o jovem cada vez mais perto, cada vez mais presente dentro da cooperativa.
Bem, para finalizar, Marissa, como é que está o planejamento das ações do Comitê Jovem do Sistema OSERGS esse ano? Né? O que está se prevendo em termos de eventos, em termos de ações concretas para ampliar essa presença do Comitê Jovem, que tem muito apoio institucional da OSERGS? A gente tem que mencionar isso aqui, porque é um comitê que tem, tem proporcionado muitas oportunidades de os jovens serem protagonistas, e é isso que se busca, né, Larissa?
Muito bem citado por você, Roger. Se não fosse o apoio do Sistema OSERGS, ele não existiria, né? E esse movimento não seria tão crescente como a gente tem visto. Então, para esse ano, junto ao Comitê Estadual do Rio Grande do Sul, o Geração C, nós estamos ainda num período de estruturar os novos eixos, que foi um resultado das atividades de planejamento do ano passado. E aí, a partir da estruturação desses eixos, a elaboração e materialização, vamos dizer assim, de cada um dos projetos que a gente vai executar. A gente já tem algumas grandes ações marcadas para esse ano, então a gente tem agora em maio um intercâmbio para o berço do cooperativismo na Argentina. Então, os jovens do Geração C vão fazer esse intercâmbio, conhecer um pouco do cooperativismo na Argentina, que é semelhante ao que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, que a gente teve a oportunidade de conhecer junto ao sistema e o Geração C no ano passado. Então, já fizemos o intercâmbio aqui no nosso estado para conhecer as raízes do cooperativismo, e esse ano a gente vai então para a Argentina conhecer um pouquinho da história do nosso movimento de lá. E aí, ao longo do ano, a gente vai estar compartilhando mais comunicados, mais informações. Faz pouco tempo que a gente compartilhou o nosso relatório de gestão, inclusive, está à disposição para todas as cooperativas, né, para todos os cooperados também que quiserem conhecer mais sobre esse movimento, os nossos comitês das singulares que quiserem acessar e buscar, vamos dizer assim, impulsionar as ações ou então replicar nas suas cooperativas. E aí, esse ano ainda, nós temos Semana da Competitividade junto ao Sistema OSERGS, aonde com certeza o Comitê Geração C vai estar representado. Então, uma série de eventos aonde a gente é convidado a levar a voz da juventude e representar, né, esses jovens que estão participando do comitê. Então, é um apanhado geral de um pouquinho das ações que nós vamos ter aí para frente e com certeza estamos sempre preparando mais novidades para o Geração C.
Obrigado, então, a Larissa. Para encerrar, então, com a Giovana, Bem colocado por ti, né, Giovana? A Cotriel está buscando expandir, está começando o trabalho com os colaboradores, é você, mais alguns colegas aí da Cotriel que você pode citar que fazem parte desse comitê, né? E que seguem as ações, principalmente esse ano, para buscar cada vez mais engajamento dos jovens, e muito vai vir por aí, cada passo de cada vez se produzirá o resultado que se espera, né, Giovana?
Bem colocado, Roger. A gente hoje atua no comitê, eu e Giovana, mais a nossa colega Valéria Kirchner, a Menita Tramontini, a Rafaela Pereira e o Ivan Franceschi. Então, a gente está trabalhando em poucas pessoas ainda, mas com muito carinho para tentar trazer o melhor possível para os nossos associados e também para os jovens colaboradores, porque a gente tem um número bem expressivo, tanto de associados como de jovens colaboradores. E que a gente precisa trazer para eles um pouquinho do que é o cooperativismo, de como que a gente pode fortalecer esse movimento, para que eles entendam e se sintam pertencentes à cooperativa também, de alguma forma, né? Então, como você bem colocou, a gente tem vários planos de ações que a gente está desenvolvendo e vai continuar desenvolvendo ao longo do ano, né? A gente ainda está se estruturando a passos pequenos, digamos assim, mas tendo apoio e incentivo, com certeza a gente vai conseguir trazer vários resultados para a cooperativa e acredito que com tudo isso colher bons frutos lá na frente, né?
Obrigado, então quero agradecer imensamente ao tempo disponibilizado pela Larissa de Souza Zambiasi, né, que é coordenadora do Comitê Estadual de Jovens do Sistema Ocero e Sescop, e também a Giovana Simon, que é integrante do Comitê de Jovens da Cotriel, falando então desse evento que ocorreu no último dia 23 de abril, o primeiro encontro nacional de jovens cooperativistas, promovido de forma online pelo sistema OCB, uma iniciativa importante que busca cada vez mais proporcionar protagonismo aos jovens. É a nossa entrevista da semana.
E vamos encerrando o nosso Cotriel e Sua Casa com os aniversariantes da semana. E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, 4 de maio, Orlando Inácio dos Santos, Décio Wagner, Newton Luiz Ziman, Leonardo Wagner, Neri Fantoni, Jair Paulo Blanqui, Jerônimo Ister, João Ney Seolim, Eli Cardoso Munhoz, Maria Cristina Maldaner Salvadori, Dari Aroni Ninoff, Ervino Domingos Festinali, João Roberto Liné, Eliseu Orning Cisnandes, Jocelaine Lashbelt, Jean Carlos Perezan, Rosecler Vapler Mor, Paulo César Bernardi, Miguel Eduardo Pereira, Luciano Bernardi, Newton Platti, Paulo Odair Kautzmann, Edson Alves da Costa, Walter Luiz Brands Nagel, Adelmo Elesbão, Sidiane Glatt, Bruno Cauã Limberger, Leonardo Lopes Pereira, Bruno Moraes Marion e Rômulo Murati aniversariam na segunda-feira, 4 de maio. Terça, 5 de maio, é dia de assoprarem as velhinhas dos associados Valdir Nicola, Aida Durigon Lupatini, Lúcia Salvador Effler, Altemar Bortolin, Etuino da Silva, Mário Wendler, Wilson Zancanaro, Carlos Felipe Unhoff, Valdomiro Vermaier, Luciano José da Silveira, Elisane Leipelt Fiusa, Jaquel Morgan, Alberto Tomás Schneider, Flávio Maier, Otto Fritz Schneider, Carmelindo da Silva Capone, Marcelo Miller, Rodrigo Berté, Caroline Gisele Moraes, Alain Christian Piazza, Mayura Wenning, Edenilson Bender Fantoni e Rafael Gustavo Bach estarão de aniversário no dia 5 de maio, terça-feira que vem. Quarta que vem, 6 de maio, vão pagar o bolo os associados Danilo Luiz Benedetti, Angelina Olga Galvani, Paulino Xavier, Reva Dávio da Trindade, Lauro Bergham, Inês Terezinha Coraza, Eris Alberto de Vargas, Helenara Ângela Capuani, Hilbert Teichmann, Norberto Frank, Namir Parisotto, Gilvânio Donizete Bender, Valdir Frank, Vanderlei Oliveira Kremer, Cassiana Laval, Ezequiel Lázari, Denise Lash Guetens, Tainan Dolce, Darlanda Veiga Signor, João Pedro Trenhago e Gustavo Henrique Trenhago serão de aniversário no dia 6 de maio, quarta-feira que vem. Quinta que vem, 7 de maio, sócios que estarão completando mais uma rosa no Jardim da Existência serão Rosauro Antônio Effler, Elemar Bernardi, Hélio Paulo Werner, Arlindo Maganini, Eugênio Domingos Burim, Rosane Correia Schneider, Valdocido Santos Cremer, Leonel Humberto Uber, Rogério Stein, Jean Vitor Lupatini, Antônio Manuel Schneider, Alonso Matheus Bernardi, Evandro Casten, Paula Mício Camargo, Márcio Lucas Nunes e Eduardo Dias aniversariam na quinta que vem, 7 de maio. Sexta que vem, 8 de maio, os cooperados que estarão pagando a festa serão Albino Morgan, Aristides Nidolfo Mas, Evanir Luiz Morigi, Luiz Moacir França, Renato Stein, Aloysio Felipe Giacomelli, Jairo Alberto Kern, Valdoci Paranha Fiuza, Marinês Cavalini, Marta Ionara Fiuza Vendruscolo, Clair Aparecida de Almeida, Adriano Arts, Valmor Adilson Mil, Jones Pereira Nunes, Joniana Coraza, Jorge Alves, Joniel Zucchelli, João Antônio Fagundes, Vinícius Roberto Roveder, Renan Cancian, Letícia Correia de Bortoli, Ana Paula Fávero de Castro, Ana Caroline Fávero de Castro, Leonardo Eck e Julie Yasmin Soares Durigon aniversariam no dia 8 de maio, sexta-feira que vem. Sábado que vem, 9 de maio, os sócios que estarão de aniversário serão Valdemar Arnildo Tati, Maria Eli Mício Benedetti, Zilma Helena Lash Orsolim, José Artemio Morinelli, Terezinha Gomes Andres, Gilmar Hubert, Jorge Garrafa, Amélio Sauer, Leovani Cecília Maldaner Rosa, Jane Barros Pereira, Larice Garibotti, Alexandre Valentim Fiuza, Eduardo Matias Couto, Paulo Roberto Tati, Andréia Lorenzi Cossul, Matheus Morgan, Jefferson Schreiner Oliveira, Luana Rosa, Luiz Pedro Vissoto, Ramon de Oliveira Fiuza e Luciano Renan Eichelberger serão os aniversariantes do sábado que vem, 9 de maio. Domingo que vem, 10 de maio, fecham mais uma semana de aniversário dos associados Carlos Romar Machado, Universina Souza de Oliveira, Volmir Lipke de Moraes, Hilário Schmidt, Edson Nicolodi, Elaine Terezinha de Oliveira, João Carlos Molinaro, Márcio Leandro da Silva, Matheus Asman, Jeila Indiara Eichner Boni, Viviane Pinheiro Moraes, Juana Dressler da Cruz Capitânio, Alexandre Toledo da Trindade, Evandro Spiring, Guilherme Gugel e Lucas Rosa serão os aniversariantes do dia 10 de maio, domingo que vem. A todos os associados, em nome da direção e funcionários da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Parabéns. Vamos agora ao aniversário de casamento. O casal João Batista e Maria Isabel Bernardes de Campos Borges completaram no último dia 28 de abril 55 anos de casados. As bodas de ametista recebem a homenagem de todos os amigos e familiares. Felicidades ao casal João Batista e Maria Isabel Bernardes de Campos Borges, que no último dia 28 de abril completaram as bodas de ametista, 55 anos de casados. Tem aniversário de casamento, seu amigo, seu conhecido, seu pai, sua mãe, pode trazer aqui na comunicação, mandar pela sua unidade, que com muito prazer nós iremos divulgar aqui no Cotrial em sua casa. Para encerrarmos nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os funcionários de aniversário na próxima semana. Segunda, 4 de maio, Lucimara da Silva dos Santos, Júlia dos Santos, Tamires Maria Dias Orsolim, Giancarlos Perezan, Eronilda Francisco, Felipe Souza Santelmo e Camila Soresina Figueiró. Dia 5, terça-feira, Cristiane dos Santos, José Mendes de Oliveira, Gires Youssef Sad, Márcia Bertotti dos Santos, Paloma Vilarinho e Jefferson da Silva Esperandio. No dia 6 de maio, quarta-feira, Suzana Garibotti de Oliveira, Jaquel de Oliveira, Clóvis Antunes Marques, Juarez Pedro Seger, Gustavo Henrique Trenhago e João Pedro Trenhago. No dia 7, quinta-feira, Sandro Moraes da Silva, Vitor da Silva Pinheiro, Evelyn Soares da Silva e Aline da Costa Soares Tischer. No dia 8, sexta-feira, Matheus Chul Bragagnol, Odair José Parisotto, Latifa Rig Medina, Ezequiel Brandão dos Santos, Roseli Terezinha Marques de Campos e Emanuel Casasola Borges. No dia 9, sábado, Diego Pinheiro da Silva, Rosenir dos Santos, Diego Gil de Oliveira, Leonice Silveira Guerreiro, Dalmara Vargas da Costa, Eduardo Matias Couto e Cariton Vanderlei Telequim Correia. E no dia 10 de maio, domingo, Giovana Bueno, Isabelle Aparecida de Oliveira Lima, Priscila dos Santos Rodrigues, Marciano Siqueira de Toledo e Wilson Lopes de Souza serão os aniversariantes. A todos os funcionários, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotrial e Sua Casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá!
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre para o futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.